Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Semeando a Boa Nova retorna para darmos prosseguimento no debate, no entendimento do tema de hoje, que é o que é karma. Então, tínhamos deixado anteriormente a pergunta ao Paulo, para que ele nos dissesse como funciona essa lei de causa e efeito, Paulo. É algo que fica registrado em algum livro, alguma ficha na espiritualidade? E também a relação que você faria com a lei de talião, com relação a muitos débitos que temos, e algumas vezes a saúde vem decitar em função de nós termos feito mau uso dela no passado, ou também citei roubo por roubo, assassinato por assassinato. O que você tem a nos dizer?
Bom, prezados ouvintes, André Luiz, com muita propriedade no livro Sinal Verde, nos dá a resposta dessas perguntas seguinte, numa frase que eu sempre guardo para mim: quando você vai de encontro à dor alheia, a dor alheia é um remédio que vai curar a sua dor. Então, trocando em miúdos, quer dizer o seguinte: quando você está dentro da doutrina espírita, sabendo que a doutrina espírita é a indústria do amor, e que nessa indústria não tem desempregado, não tem crise, e que sempre há escrito vagas, e você se matricula ali e começa a cumprir em qualquer tarefa espírita, dar a sua doação, dar a sua compreensão, essa tarefa espírita vai mudando você. Então você passa a entender o porquê da sua existência, você vai achando as suas respostas, você vai entendendo que você é a imagem de Deus, a presença de Jesus, a presença de um bom espírito, né? E a caridade é o quê? Um benfeitor reencarnado que vai te dar condição de você refazer o seu passado. Melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua amizade, melhorar a sua vibração interna, orar. Você vai querer amizades, você vai evitar confusões, você vai evitar intrigas, fofoca, críticas. Então, a própria tarefa espírita, né, vai te dar condição de quê? Você ser um trabalhador afiado com Jesus. Então, você, em vez de criar problema, você vai solucionar problema. E na solução dos problemas da humanidade, as suas dores, os seus problemas, as suas obsessões, as suas inferioridades, vai sendo o quê? Curadas junto daqueles também que sofrem. Então, é sofredor dando a mão para sofredor. Um chorando, um rindo, entendeu? Se ontem nós mandávamos pedra para destruir um ao outro, hoje nós nos unamos as nossas mãos para podermos o quê? Solucionar os nossos problemas. Porque se nós espíritas, cristãos, que somos chamados a entender o que é o mundo espiritual, a doutrina espírita abriu para nós o mundo espiritual, nos dá uma resposta, que existe a nossa verdadeira pátria, que vamos voltar para lá, e que lá nós somos senhores dos nossos atos, das nossas ações, é impossível você pagar na mesma moeda o mal.
Entendi, aliás, perfeitamente bem.
O Fodi, se você me permite, eu queria só aproveitar essa brilhante explicação que o Paulo nos dá, dizendo que nós temos o registro dos nossos compromissos, dos nossos débitos. Eu queria até explicar isso, atendendo a sua pergunta, porque, na verdade, nós temos a conotação de que nós temos uma ficha mesmo, né, no plano espiritual, né? E até esclarecer para o nosso ouvinte que, de fato, essa ficha, vamos chamar assim, a nosso respeito, ela existe no plano espiritual, mesmo porque no momento em que nós vamos ser trabalhados no nosso plano reencarnatório, a espiritualidade trabalha nos acontecimentos da nossa vida. De que jeito? Observando os nossos atos passados, como nós nos comportamos, as nossas atitudes perante os acontecimentos da vida, o que nós construímos, o que nós destruímos, isso tem que estar registrado em algum lugar, né? Então, os nossos mentores estão nos acompanhando e estão observando os nossos atos. Então, é como se houvesse, de fato, um registro magnético de todos os nossos atos, dos nossos comportamentos, e no momento do nosso, da elaboração do nosso plano reencarnatório, isso viesse à tona, fosse resgatado, e aí montado o nosso plano reencarnatório. O Emmanuel também nos disse que, em algumas situações, nós podemos até contribuir para a montagem desse plano reencarnatório. Depende do nosso grau evolutivo. Mas, na maioria das vezes, ele é montado pela espiritualidade em função dos nossos atos passados. E onde isso fica registrado? Isso fica registrado na nossa mente, fica registrado no plano espiritual, no, nas áreas de reencarnações, nos seus compartimentos específicos.
Fica registrado na nossa mente, numa glândula chamada epífise. O que, que é epífise? É a glândula que permite ao homem, os médicos acham na crianças que a epífise é mais para desenvolver os órgãos genitais, produzir hormônios, né? Então que ela para de funcionar aos 14 anos. Mas na espiritualidade superior, a epífise, entendeu? Ela funciona com o quê? Ela é o arquivo nosso do passado que se abre no hoje. E no livro dos Mecanismos da Mediunidade tem ali o psicoscópio, né? Que é um aparelho que a espiritualidade superior usa para, colocando em contato com as nossas vibrações, eles têm uma ficha do que nós somos, do que pensamos.
É um registro mesmo, né, Paulo?
O que pensamos e na matéria.
Agora, Turíbio, já você. Antes, eu gostaria de saber o seguinte: agora o reencarnante sabe do conteúdo dessas fichas?
Sabe antes da reencarnação, antes dele estar aqui.
E depois?
Depois ele percebe os acontecimentos, importante. Ele tem a intuição dos acontecimentos, ele está intuitivamente observando o que está acontecendo, ele tem, quando ele está, por exemplo, no sono, né, no, está desacordado, o espírito está em contato com a espiritualidade, ele tem contatos, ele sabe o que está acontecendo. Então ele recebe as intuições, mesmo porque não teria sentido nenhum ele saber em sã consciência o porquê. Porque se ele soubesse, ele moldaria sua vida para os resgates. E ele tem que ter um comportamento puro, um comportamento de amor, um comportamento sublime, sempre. E não apenas sabendo do porquê.
E agora, algumas Valdir, vezes nem seria bom ele saber, né?
Não, com certeza, porque senão ele mudaria seu comportamento, né? Então, Valdir, ele só procuraria as pessoas com quem ele se relacionou bem, ele evitaria algumas pessoas que ele precisa conhecer, precisa se contatar. Agora, eu queria lembrar aqui, Valdir, uma perguntinha de um ouvinte que nos chegou, que nos fala a respeito da carga genética, né? Então, é bem o que o Paulo estava dizendo. A carga genética, ou seja, a transmissão da moldagem do nosso corpo físico de pai para filho. Então, um tem uma doença, vai passar para o outro, etc. Tal. Um tem uma facilidade orgânica, por exemplo, muscular, e vai passar para o outro, etc. Por que isso? Porque isso também é uma carga de acontecimentos passados, só que pelo ponto de vista físico, pelo ponto de vista científico, genético. Então, o que acontece? O espírito, em função das suas necessidades de reencarnantes, né, das suas necessidades de evolução, vai usar o corpo que melhor lhe convier para essas novas experiências, essas novas encarnações que vão acontecer. Não é isso, Almir?
Inclusive, a gente poderia até se perguntar, por exemplo, e se um espírito tiver que nascer numa família, e essa família, por exemplo, a mãe, em vigilância própria, acabou contraindo, por exemplo, o vírus da AIDS, como é que ele vai fazer? É uma grande chance de ele nascer idético. O que acontece? Temos relatos das instâncias superiores, do plano espiritual, que em casos assim, se a criança não deve nascer com AIDS, o que acontece? Eles mexem nos genes. Eles mexem nos genes, altera os genes e a criança nasce sadia. Inclusive, há diversos casos em que, de até outras doenças, que os médicos tinham certeza absoluta que a criança ia nascer com problema e nasceu perfeitamente saudável. E não sabem explicar. Falou, não é possível, não tem explicação material. O que tem é uma explicação da lei natural.
nos livros Missionários da Luz, André Luiz mostra o caso da reencarnação de Segismundo, né? Como Segismundo tinha mérito, mas ele tinha dívida aqui na Terra. Então, pelo mérito dele, pelo grande avanço espiritual dele, foi uma reencarnação programada. Então, aquelas reencarnações programadas, o espermatozoide é escolhido e o óvulo é escolhido. E os espíritos atuam ali no magnetismo para que, quando houver a fecundação, não é que encontre o mais robusto, mas sim pela lei da assimilação, entendeu? De afinidades, que vai proporcionar aquele espírito que vai chegar formar um corpo sem ter a influência familiar, genética, né?
E agora, até voltando um pouquinho antes, né, na última questão, no último assunto, a respeito de se lembrar da ficha, como é que a gente busca se lembrar dessa ficha?
Ah, eu não quero lembrar nada.
Exatamente. O que tem muito cartaz, tem muito banner, tem muita faixa hoje de regressão.
É.
Tem demais. E as pessoas começam a procurar por curiosidade. Então, o que a gente gostaria de alertar, querido ouvinte, é que é uma prática perigosa. Porque você vai começar a lembrar? Você pode lembrar vai lembrar de coisas boas, mas vai lembrar de coisas ruins. Imagine se lembrar que de repente você traiu a sua atual esposa, matou a sua filha no passado. Aconteceu isso tudo no passado. Você era o pai ao invés de ser a mãe hoje e causou dores terríveis, causaram dores terríveis para você. Vai desestruturar todo o lar. O esquecimento é uma bênção para que a gente possa começar do zero. Então, deixe para lá. Se a gente tiver necessidade de lembrar, a gente vai se lembrar com o auxílio da espiritualidade. Qualquer momento que a gente precisar lembrar de algum trecho, a gente vai se lembrar. Depois, quando a gente desencarna, começa a vir as lembranças. Pouco a pouco, vão retornando. Então, não tenhamos pressa, tenhamos calma, caminhemos aproveitando essa oportunidade.
Aliás, Almir, só nessa linha que você está colocando, nós nem precisamos fazer nenhuma regressão a vidas passadas para entender como foi a nossa vida. É só observar o nosso comportamento de hoje, tudo aquilo que acontece na nossa vida de hoje, que você terá automaticamente condições de inferir, de imaginar como foi teu passado.
Exatamente.
É. Existem casas espíritas bem estruturadas, bem amparadas, né, pela espiritualidade, que fazem, não essa terapia de vidas passadas, mas fazem uma espécie de diagnóstico, né? Só que vejam bem, quando eles se dirigem àquelas pessoas que se interessam em saber do seu passado, eles não fazem na forma de contar o que realmente aconteceu com a pessoa. Eles orientam a pessoa para que viva o espiritismo, trabalhe dentro do espiritismo, ajude, faça caridade e tudo mais, que isso vai ser a cura para aquilo que está registrado lá nas fichas do centro, né?
Mesmo porque, né, Valdir? Nesse momento, o resgate não cabe a nós dizer como ele será uma vez encarnados, né? Porque o Paulo agora conta uma história de uma pessoa que se sentia, numa das suas encarnações, ele se sentia muito bem decapitando os outros. E depois, numa outra encarnação, ele não foi decapitado, mas ele perdeu sim a ponta de um dos dedos. Por quê? Porque houve uma amenização das dores, etc., em função das obras que ele construiu durante a sua vida. Né?
Aliás, isso aí quer dizer que a gente não precisa pagar com a dor.
Não,
pode
não.
Pagar com amor, principalmente amor. Com amor.
Com amor.
Que é bem a pergunta que eu dirigiria a você, Almir. Então, faço para que a gente possa até reforçar bem esse assunto. Débitos e créditos são permanentes ou se enfraquecem com as nossas ações, né? No decorrer do tempo, né? E pergunto, elas podem enfraquecer ou podem se fortalecer em função daquilo que nós estamos agindo, né? Da forma que estamos agindo.
Se a gente pensar no sentido de esquecimento, passou tanto tempo, deixa para lá, não. Não é esquecido, principalmente pela nossa consciência. A nossa consciência não deixa esquecer.
De maneira alguma.
Lembrando principalmente que Deus não castiga. A gente já falou isso uma vez, mas é bom sempre reiterar que a gente guarda ainda a ideia de um Deus que castiga. E Deus não castiga. Não. Deus é amor. A lei suprema de Deus é o amor. E se alguém que preconiza o amor, não dá para ver essa mesma pessoa castigando. Então, o que acontece? Nós nos castigamos. A nossa consciência. Então, passando o tempo, podemos ter feito algo, vamos supor, algo ruim. Há 100, 200, 300, 500, 1000 anos, temos que ressarcir esse débito. Não tem como. Temos que estar ressarcindo. E aí, como vamos fazer isso? A intensidade desse ressarcimento, aí vai depender dos nossos atos. Se a gente, uma vez, chegou uma mulher pro Divaldo e falou para ele: olha, Divaldo, abortei 16 vezes. E ele ficou olhando para ela. Ela falou: você vai falar nada? Todo mundo ficou horrorizado. Ela falou: olha, minha filha, você pega agora, então adote 32 crianças.
Nossa.
Não precisa pagar com a dor. Pague com amor. Ame. Se você... Essas crianças tinham que vir, não tinham? Aproveite então a oportunidade. É claro que você vai ter, você muitas vezes, as crianças viriam, você teria uma vida aventurosa, teria algumas facilidades a mais que agora você perdeu. Você vai penar um pouco mais para cuidar dessas crianças. No entanto, mantenha a sua palavra de que muitas vezes a gente já contrai, já sabe, já prometeu antes de encarnar o que iria fazer. Então, o que acontece? Esses débitos e créditos, a gente fez uma coisa boa, fez uma coisa ruim, vai ter que ter o... Vai ter o retorno disso. Eles, o enfraquecer ou tá aumentando a intensidade, depende da nossa caminhada. No entanto, eles nunca são esquecidos.
Paulo, usando o escopo, né, dessa nossa pergunta, por exemplo, irmã Dulce, na Bahia, que cuidou de tantas crianças, o que você poderia nos dizer em termos de um passado dessa alma caridosa?
Uma coisa que eu achei interessante, que vai caber aqui, é o seguinte: a Lady Di, né, da Inglaterra, né, foi visitar ela na Índia, porque ela ficou desencantada com a vida da Europa, com tanto dinheiro, tanta beleza, aquilo não representava mais nada para ela. Então ela pegou, foi visitar a irmã Teresa, né, em Calcutá. Né? Chegou lá, o professor falou: eu queria ficar aqui, trabalhar aqui com a senhora. Ela contou os problemas dela. Aí ela pegou e falou assim: olha, minha filha, Deus coloca cada um no lugar certo. Se você está lá, porque Deus precisa de você lá. E se eu estou aqui na Índia, porque eu preciso, Deus precisa de mim aqui. Né? Aí, passada uma semana, a futura rainha inglesa, né, desencarna, né? Aí, na outra semana, desencarna a irmã Dulce, né?
A irmã Teresa.
Aí, a Lady Di estava se refazendo no mundo espiritual, chorosa, tudo, né? Bate na porta do quarto da cidade espiritual que ela está lá, né? Ela falou: entra. Ela falou: bom, você foi lá querendo trabalhar comigo? Agora eu venho aqui te buscar para nós trabalharmos juntas. Para ajudar a solucionar os problemas da humanidade. Você vê que...
É o caso, né? Como eu falei, né? Na irmã Dulce também, né?
A irmã Dulce.
Dulce aqui na Bahia. Não, eu sei. Eu notei que você falou da irmã Teresa de Calcutá.
Da Madre Teresa de Calcutá.
Da Madre Teresa de Calcutá. Mas a irmã Dulce também é uma alma que está... esteve aqui entre nós, né, nessa ajuda com as crianças. Mas aí, Turíbio, explique para a gente. A irmã Dulce, em vidas passadas, o que que ela poderia ter feito para que ela viesse aqui nesta vida, nessa ajuda tão grande a essas crianças que tanto precisaram dela? No seu modo de entender, dentro desse...
Bom,
esse assunto que nós estamos falando.
A espiritualidade, ela é fantástica do ponto de vista de nos explicar acontecimentos à medida em que nós temos a possibilidade de entendermos a sua essência. como nós falamos agora há pouco, né, os acontecimentos da nossa vida de hoje, eles se refletem, eles estão refletindo acontecimentos do passado. Então, quando a gente pega, por exemplo, Irmã Dulce. Irmã Dulce, eu não conheço efetivamente a passagem espiritual de Irmã Dulce em outras encarnações, mas é muito provável que ela tenha sido aí uma missionária que tenha iniciado algum tipo de trabalho do atendimento, etc., e que deu continuidade nas suas encarnações posteriores, inclusive culminando com a oportunidade que nós tivemos de conhecê-la nessa presente encarnação, né? Então, isso também é possível, obras que não foram terminadas e que são dadas continuidade. Eu queria até lembrar aqui o caso de João, o evangelista, né? De João, o apóstolo de Jesus, que na continuidade das suas obras de assistência e de trabalho, de atendimento, etc., ele volta na sua encarnação seguinte como Francisco de Assis. E a missão de João é dado continuidade no sentido de ajudar, de apoiar, de trabalhar com os necessitados, etc., né? Então, essa continuidade, esse continuísmo, também é um fruto da lei de causa e efeito. Então, a pessoa que plantou, que iniciou uma causa nobre lá na frente, tem oportunidade de, lá no passado, né, tem oportunidade no futuro, dar continuidade a essas obras. Então, muitos de nós, com certeza, estamos dando continuidade em obras que iniciamos no passado, como o caso de Irmã Dulce, Chico Xavier, né? E o próprio Gandhi, né? Então nós temos exemplos fantásticos de espíritos evoluídos que trabalharam constantemente no bem, no amor, na construção de obras de assistência, né? E que estão dando continuidade nessa encarnação, com certeza.
Paulo, às vezes ouvimos falar da misericórdia de Deus. O que significa perante os débitos que temos com a lei de causa e efeito? Ela pode apagar o débito?
Bom, Valdir, poder pagar pode, mas o mundo espiritual não vai passar uma borracha lá só porque a gente já melhorou, entendeu? Por exemplo, eu fui um espírito que fui muito ligado à igreja. Até hoje, como espírito kardecista, eu respeito a igreja. Eu acho a igreja sem a presença de Deus, entendeu? Eu, às vezes, entro para orar, muita gente se assusta. Entendeu? Mas eu gosto de orar, fazer uma prece, entendeu? Agora, para a gente ficar limpo com o mundo espiritual, é necessário que nós derramemos o nosso suor no interesse, na dedicação. Porque hoje em dia, todo mundo tem a sua vida corrida. Ninguém falta do emprego, ninguém deixa de pagar uma prestação, né? Porque o seu não vai para o SPC, se faltar do emprego, você é mandado embora. Agora, só porque você tem a sua religião, e essa religião é que vai te dar a condição, te dar força, te reabastecer o seu interior para você quitar a sua dívida com o mundo espiritual, a gente tem que ter vontade, tem que ter sinceridade, tem que ter interesse, tem que ter dedicação, tem que achar a hora, entendeu? Para podermos quitarmos a nossa dívida com o mundo espiritual e ficarmos limpos.
É a misericórdia, ele bem disse, a misericórdia de Deus está em cima de tudo aquilo que nós fazemos de bem para o semelhante. Aí a misericórdia de Deus atua.
Valdir, eu queria lembrar aqui, o Paulo falou de misericórdia, eu queria lembrar aqui de uma bem-aventurança, de uma das bem-aventuranças que Jesus nos deixou, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então Jesus automaticamente já disse a lei da causa e efeito lá no passado. Ele disse assim: se você for misericordioso, você encontrará misericórdia para contigo também. E a misericórdia significa o quê? O perdão sublime, né? A derradeira oportunidade de perdoar.
Aliás, vamos tocar num ponto que é interessante, mesmo porque a gente já está chegando aos minutos finais do nosso programa, que a gente pensa: puxa, se eu pudesse voltar no passado, voltar na minha última encarnação, eu faria muita coisa diferente, faria muito melhor. Bom, nós estamos na nossa encarnação passada em relação à futura.
A futura.
Essa atual vai ter uma futura.
Vai.
Então, estamos tendo essa oportunidade. Vamos aproveitá-la agora para construir a nossa futura encarnação. Desde já. Jesus não cansava de dizer, principalmente para aquele jovem judeu que foi procurá-lo, para segui-lo, para se entregar, que falando e falou: mestre, estou disposto a segui-lo. Eu sou de família rica. E o mestre começou a fazer-lhe algumas perguntas. Ele falou: sim, eu honro meu pai e minha mãe, sempre fui uma pessoa boa. Então ele falou: não te falta mais nada. Vá, venda o que tu tens, dá aos pobres e vem, siga-me após mim. Ele falou: mas mestre, quando deverei fazer isso? Agora. Mas agora é o momento. Então estamos recebendo esse chamado a todo instante. E sempre deixamos para depois. O momento
é agora.
Então não deixemos para depois, querido ouvinte, o que podemos fazer agora pela nossa própria felicidade.
Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Poderíamos até dizer que karma é aquilo que nós, no momento, vivemos. Se estamos sofrendo por alguma razão, podemos perfeitamente melhorar. Basta que a gente levante a cabeça, procure entender o nosso semelhante, procure ajudar, procure trabalhar para o bem. A caridade está aí para a gente estar transformando o nosso karma. E se estivermos contentes, felizes, alegres, então confiemos que realmente o nosso karma é esse para o momento e que em vidas passadas nós fizemos isso por merecer, pelo nosso entendimento, pelas nossas ações. Vamos encerrar o programa de hoje com a mensagem "Confia Sempre", do Espírito Meimei, na voz de Chico Xavier, que se encontra no CD Momentos de Paz. Agradecemos a todos vocês aqui presentes pelo trabalho de hoje.
Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Uma feliz semana a todos vocês.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.